Estamos ao vivo com você? Sim, senhora, viu, minha rainha, nesse chat delicioso. Minha Camilinha, minha Thay, meu Bru, minha Fê, minha Gabi, minha Carol, minha equipe todinha aqui com vocês, junto com a gente, para fritarmos ao vivo. Porém, essa transmissão aqui, ela está acontecendo do Brasil. Então fica aí, ó, o cheirinho.
É todo um detalhamento,
Brasil e
né, para dizer
Arábia.
onde está sendo a transmissão.
Eu gosto.
E aí, amor, qual é a diferença de transição e progressão de carreira? Tem muita gente que quer mudar de carreira. Eu acho que com a internet a gente viu esse movimento. Muitas pessoas que têm diploma, graduação, fez cursos e hoje não se vê mais fazendo aquela profissão, querendo muitas vezes lançar um produto digital. E isso perpassa pela marca pessoal. Então, qual é a maior diferença? Porque a gente fala muito de progressão. Qual a diferença de transição para progressão de carreira?
Na minha perspectiva, é simples, é direto ao ponto, que é o seguinte, ó. As pessoas normalmente que vão fazer a transição de carreira, elas se apegam muito aos títulos passados, à construção passada, porque elas acreditam que começar algo novo é sempre sobre perder. Então, eu vou começar algo novo, eu sou nutricionista, mas eu estou sendo chamada pela demanda, pela visão, pelo momento da minha vida, pelo desejo. Eu estou sendo chamada agora para performar no segmento de negócios, foi o que aconteceu comigo, né? Aí eu penso assim, vixe, vou abrir mão da minha graduação e das minhas duas pós-graduações, dos meus títulos. Vou abrir mão de pelo menos 8 anos da minha vida me especializando, né, de modo acadêmico, de modo formal. Vou abrir mão de tudo isso para enveredar pelo campo da educação online voltada para negócio. Estou perdendo. Ai, meu Deus, eu não estou disposta a abrir mão do meu título. Eu estou perdendo, porque eu estou fazendo uma transição. Na minha perspectiva, é muito evidente que não é exatamente sobre uma transição, mas sobre uma progressão. Porque quando você progride em sua carreira, você não deixa sua bagagem fora de tudo isso. Você leva a sua bagagem junto. A tua bagagem te acompanha, Rainha, ela é teu repertório. Então, existem elementos que hoje eu trago para minha comunicação, para minha didática, para o meu ensino. Tudo que eu ensino para você, para as minhas alunas. Tem alguma aluna que é ao vivo comigo? Alguma aluna MI? Ai, que delícia! Alguma aluna Elevation? Quem é minha aluna nos programas avançados sabe que eu trago elementos da nutrição para a gente falar muito sobre marca pessoal. Inclusive, energia é o pilar mais relevante do método que eu trago em marca pessoal. E você nunca ouviu ninguém falando sobre isso, associando marca pessoal com energia física. Por que que eu, Clara, faço isso de modo pioneiro? Porque, bom, eu venho desse lugar da energia física. Eu trabalhei com isso por 6, 7, 8 anos da minha vida, em consultório. Então, eu sei como, na prática, tratar bem, cuidar bem da fonte energeticamente e fisicamente, respinga no meu magnetismo com a minha marca pessoal. Então, assim sendo, se você observa, eu não abri mão da minha graduação e das minhas pós-graduações em nutrição. Eu não abri mão da minha jornada acadêmica, profissional em nutrição. Eu apenas trouxe os elementos que me interessam para essa fase do meu negócio e da minha vida. Então, não considero que é exatamente transicionar. Não é só mudar a rota. É sobre progredir na rota. Bagagem se acumula, bagagem se carrega. Você não deixa bagagem pelo caminho para viver algo novo do zero. Quem está partindo do zero são os bebês que acabaram de nascer. Você que é uma mulher adulta, você tem repertório na sua trajetória. Explore o seu repertório. É por isso que para mim é progressão e não só transição.
E é por isso que a gente acredita que ninguém começa do zero. Se você tem algum tipo de conhecimento, algum tipo de experiência, e mesmo que você queira progredir de carreira, você tem uma bagagem ali acumulada que você nunca vai estar começando do zero. Só quem começa do zero é bebê. Então você tem ali um conhecimento, tem uma experiência, tem uma base que você consegue acoplar. E isso é um bom diferencial competitivo. Quando você tem um mix ali de abordagens, de conhecimento, que você pode estar impactando ali as pessoas. Então não é sobre ficar sempre começando do zero ou estar reconstruindo, porque a coisa mais trabalhosa que existe é você estar reconstruindo sempre de um ponto zero e parece que você nunca vai estar crescendo. Tá evoluindo, tá fazendo mais dinheiro, porque sempre você tá começando zero, esquecendo toda a sua bagagem ali para trás. Então, o que é que você tem hoje que você pode complementar com uma nova profissão? Então, hoje na internet, por exemplo, depois desse processo todo que a gente passou de pandemia, 2 anos, 3 anos aí nesse processo, muita gente se viu infeliz no seu trabalho, infeliz assim, não completava mais, não tinha mais usar uma palavra, regozijo. As pessoas não se, né, se regozijavam mais
que
naquilo que faziam.
Que vocabulário, vai ter que respeitar.
E aí apareceu o quê? Profissões, que eu chamo de profissões novas, profissões alternativas, como... Sim. Terapeutas. A gente viveu um mundo hoje que nós temos hoje muitas terapeutas holísticas, que é uma profissão que não tinha alguns anos atrás, né? Você pega coaches,
social media,
mentores, gestores de tráfego, gerente de projetos para infoprodutos, lançadores, experts. Não tinha isso anos atrás. E muitas pessoas se viram no caminho de quê? Parece que o negócio físico, o negócio local, aquilo que eu fazia na minha cidade, parece que está me limitando. E eu preciso de algo mais global, eu preciso de algo que eu consiga vender para mais pessoas, usando a internet, usando o meu conhecimento. Mas tá, eu quero fazer essa progressão, mas eu não quero também largar a mão. Você não largou a mão daquilo que tudo que você aprendeu com tuas pós, com tuas graduações, tudo que você aprendeu dentro da faculdade de nutrição. E você implementou isso, por exemplo, usando termos como energia. É um conteúdo, é um conhecimento de energia que combina muito com o marco pessoal. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais, amor, porque parece algo muito místico, mas é muito biológico essa parada de ter uma marca pessoal, mas também ter nutrição. Explica um pouquinho mais sobre isso, até para as pessoas entenderem que você pode estar agregando conhecimentos de uma profissão anterior que você pode estar colocando e acrescentando aí numa profissão nova na sua progressão de carreira.
Sensacional, até porque isso é o que a gente chama de nicho autêntico, né?
Boa.
Faz parte da tua criação, você pode criar o seu próprio nicho, você pode criar o seu próprio mercado, né, Rainha? Você pode, hoje você pode. Hoje você tem plataforma, você tem ferramenta, você tem conhecimento, você tem mesas. Se não são presenciais, são online. O que é a nossa mentoria Elevation? É uma mesa avançada para empresárias avançadas, para empresários avançados. Então, às vezes, você não vai ter uma mesa de negócios na tua vizinhança, ou com as tuas colegas de faculdade, ou com a tua família, né, teus primos e primas. Talvez essa não vai ser a sua mesa de negócio, mas online você pode ter uma. Nós proporcionamos mesas, eu costumo dizer que a gente não vende só produto, infoproduto, né? Nós trabalhamos com educação há mais de uma década, a gente é apaixonado por isso e sempre vai ser o nosso viés mais intenso em todos os nossos negócios. Nós não temos só um negócio, só uma empresa. Nós temos empresas, no plural. Só que todas elas têm um traço em comum, que é a presença do elemento educação ali naquele meio. Só que dentro dessa estrutura toda, se você observa, é muito possível que a gente crie dentro do nosso grande nicho, do nosso grande mercado, né, da educação online voltada para negócios, é muito possível que a gente crie pontos de diferenciação lá dentro. Então faz parte do meu processo de diferenciação conectar essa marca pessoal, isso que vem do mundo business, personal branding, algo extremamente técnico, corporativo muitas vezes, né? Inclusive a maioria das pessoas que trabalham com brandings conseguem ter uma aplicação muito forte desse elemento, dessa estrutura de gestão, né? A gestão dos elementos que expressam você, que manifestam a sua marca, isso é personal branding, né? Quando você fala de marca pessoal, você está falando sobre a gestão estratégica dos elementos que manifestam você, a marca pessoal. Existem muitos profissionais, muitas instituições que trabalham o branding de uma perspectiva muito corporativa. Eu, claro, quando comecei a trazer esse elemento para a minha comunicação, ensinar sobre isso, que eu já aplicava, né, em mim, no meu negócio, na minha carreira, para me abrir portas desde 2012, né, faz 10 anos que eu aplico o personal branding. Faz até mais, acho que faz uns 12 anos, porque eu estava ainda na faculdade quando eu usava do personal branding para me abrir portas e conseguir estágios e tudo mais. Eu fui a primeira estagiária paga, né, da minha turma. Aquele estágio remunerado que você consegue por trás por passar por processo seletivo. Eu fui a primeira da minha turma, era uma turma de 64 estágio? Pessoas. Eu ganhava R$800. Uau. Já era auto-ticket, meu amigo.
Pra estágio.
Já era auto-ticket.
A maioria dos voos era 200, 300 reais.
200, 300, né? Naquela época. É. Lá em 2009, 10, 2011, por aí. Era por aí. Então, eu já, dentro da faculdade, aos meus 18 anos, aos meus 18, 17 anos, eu já usava do personal branding para me abrir portas. Eu já usava da minha comunicação, da minha postura, eu já usava do meu universo de marca, eu já usava de elementos que compunham a minha personalidade para trazer isso à tona, juntar com a minha técnica e dizer, você tá vendo que você tem que me contratar? É por isso que eu tenho que ser a selecionada aqui nesse processo seletivo. Então, eu lembro de passar por processo seletivo de mais de 100 pessoas e eu fui a escolhida, a primeira escolhida para poder estar ali naquele lugar, assumir aquele trabalho. Na época era para trabalhar em corredor de supermercado, né? fazer ali uma espécie de conexão de nutrição com marketing. Então, era para tirar dúvidas sobre rótulos de alimentos, componentes, substâncias, né, daqueles alimentos que compunham ali aquele corredor de supermercado de comidas fit. Era para tirar dúvidas sobre isso, mas ao mesmo tempo chamar a atenção para a marca que eu estava representando. Era assim, lá
Tu
no
era uma
Nordeste.
vendedora.
Uma vendedora, Cristina, um fogo imenso.
Era um nome gostoso, uma estagiária em nutrição.
Uma
Que era uma
estagiária em
vendedora, na
nutrição,
verdade.
tirando dúvidas em corredor de supermercado sobre alimentos. Aí eu costumo dizer, minha filha, na verdade, eu estava ali para vender biscoito. Que era uma marca dos biscoitos, dos Cookie Fit. Eu estava ali para vender meus biscoitos. Esse era o meu trabalho na prática, sem fuleiragem enfeite, né? E isso acontece, estamos hoje em 2022, isso acontecia comigo em 2010, né? 12 anos atrás. Então, eu já aplicava recursos do personal branding para poder colocar a minha marca em destaque e ser a eleita, a selecionada, a reconhecida ali no meio dos meus para que eu desenvolvesse um trabalho diferenciado. Então, quando a gente começa a prestar atenção em tudo isso, na minha trajetória, eu sempre apliquei muito forte. Eu estudava alguns recursos, mas, acima de tudo, eu sempre apliquei. Eu sou muito mais do skin the game do que da teoria. Então, eu aplico, eu sinto, eu vejo, eu crio meu próprio método a partir da observação, uma vez que eu entendo que a realidade precede a literatura e não o contrário. Tem gente que fica esperando ler livro para entender alguma coisa, para ver se faz alguma coisa. Eu sou daquelas que eu mergulho. E uma vez que eu mergulho, eu observo. Eu sou muito atenta, a Ed sabe disso. Eu observo aquela realidade, eu observo o que funciona, o que não funciona, o que funciona sobretudo para mim, para o meu caso, para as minhas pessoas, para a minha condução. Se funciona, eu vou experimentando esse lugar e aí eu pego a literatura, os recursos técnicos e teóricos para fortalecer, para endossar aquela minha técnica, a minha didática. Né? Então, a minha trajetória com marca pessoal, ela vem desse lugar, ela é muito antiga. Só que eu comecei a expressar e ensinar e monetizar em cima disso em 2019, 2020. E aí, quando eu vim, eu peguei exatamente esses melhores recursos que tenho. Esse domínio, né, de personalidade e expressão de personalidade. Isso dá venda muito forte desde sempre, especialmente uma venda conectada com alto ticket, mas ao mesmo tempo uma postura física presente, marcada, que fala de energia, que fala de carisma, que fala de presença, que fala desse calor, né? E tudo isso é muito físico. Então, o Ed perguntou assim, normalmente quando a gente fala de energia, a gente chama para o místico, né? Sim. No meu caso, no meu método, no nicho que eu criei para mim, eu vou puxar energia não para o lado místico, vou puxar energia para o lado físico, porque eu entendo que a fonte é você. E o teu corpo é veículo para você se expressar no
se
mundo.
Se você está doente, sem energia, você Sim. não consegue prosperar, você não consegue trabalhar, você não consegue gerar renda para sua família. É. Então, sem energia, você não consegue fazer nada. E, basicamente, eu acho que a vida é como se fosse um jogo, é como se fosse um game. Você tem fases ali que você vai acumulando o gold, que a gente chama no jogo, né? A experiência,
Gosto.
Né? Você vai acumulando para chegar da fase 1, passa para fase 2, fase 3. E tudo isso você vai acumulando, levando para poder zerar o jogo. E às vezes muitas pessoas, elas querem entrar em caixinha e dizer assim, não, para eu poder progredir de uma carreira para outra, eu preciso apagar tudo isso que eu fiz. Como tem muita gente que chega assim, Clarinha, eu vou... progredir de carreira, eu posso apagar tudo do meu Instagram para começar tudo do zero? E a gente sempre sugere que a história que você fez, que você trabalhou, não precisa ser apagada. Pelo contrário, isso gera bagagem, experiência, vai gerar gold para você vender cada vez mais, porque as pessoas vão olhar para você e dizer assim, você não começou ontem. Porque as pessoas querem comprar experiência. As pessoas não só querem comprar pessoas que estão somente se posicionando agora como uma novidade ou como uma nova profissão. Mas as pessoas querem olhar os seus bastidores, o que você fez. Por exemplo, hoje a gente vende curso de marca pessoal, vende mentoria. Mas lá atrás, por exemplo, eu fazia sites. Eu fazia sites porque eu tinha habilidade com TI. E o que acontecia? Isso foi muito frutífero para o nosso êxito hoje nos lançamentos, porque eu conseguia fazer as páginas de captura com mais facilidade, eu conseguia fazer as páginas de venda, os e-mail marketing, as plataformas, tudo isso da parte mais tecnológica, a maioria tem dificuldade. Eu tinha esse background, eu tinha essa bagagem que nos deu uma maior agilidade para a gente conseguir chegar onde a gente está hoje, para poder fazer lançamentos mais organizados.
Ou seja, tu estava gerando gold.
Tava gerando gold.
Chama essa hashtag aí, rainha.
Gera o gold.
Chama essa hashtag. Eu gero meu gold.
Eu gero
chama.
Meu gold.
Chama. Gold de ouro, tá? Gold de moedinha de ouro. Né? Chama. Eu gero meu gold. Hashtag. Né? Por quê? Porque isso é repertório, né?
É repertório. As pessoas, elas acham que, assim, eu preciso estar na mesma profissão para sempre, não preciso aprender mais de nada complementar, eu não preciso buscar novas habilidades ali.
Ou eu não posso trazer recursos da minha própria história para o meu negócio,
sim,
da minha personalidade para o meu negócio, porque não tem nada a ver, porque eu mudei de área, então não tem nada a ver. Inclusive tem rainha que chega para a gente e diz assim, estou começando do zero, estou com medo porque estou começando do zero. Rainha, tu nascesse ontem, foi? Porque quem começa do zero é quem nasceu ontem. Quem nasceu ontem não tem gold nenhum, Cristina.
Não tem gold.
Me respeita, um bebê não tem gold. Um bebê só tem choro, fome, cocô e fofura. É isso que um bebê tem. Tu não és um bebê, Cristina. Tu és uma rainha pimpona adulta, cheia de trabalho para fazer, com sua formação, seja técnica, seja formal, informal, não importa. Tu tens um trabalho na tua trajetória, que usa o teu trabalho, mulher. Usa o teu
amor,
gold.
Tu sentiu medo? O que é que tu sentiu na hora de progredir de carreira? Porque tu era nutricionista.
Sim, falo mais alto porque a Rayan não lhe ouvindo, não. Chama.
Então, sim, eu tô ouvindo aqui no retorno aqui. Tá legal, tá normal.
Gente, Ed tá com esse retorno aqui, hoje. Ele tá no mundo paralelo. Que ele tá aqui, ó. Bem Lorde Inglês, pimpão.
Eu tô até falando baixo,
assim.
Me ouvida rainha.
E eu aqui, Cristiano, que não tô com fone nenhum. Tô só eu aqui no fogo, no rabo, um fogo imenso. Com tu... no meio do mundo, incendiando aqui, Ed.
Tá, vou repetir.
Vou repetir. Vá, Lorde Inglês.
Meu amor, já era nutricionista. Já vendia grupo desafio, curso online, mentoria, programa de aceleração. Tava sendo marcado por influenciadores. Tinha uma carreira ali de nutricionista ali muito forte já. Tanto no online como no offline.
Sim.
Qual foi o momento que tu disse assim?
O que é que eu senti? Eu senti medo.
Tu sentiu medo? Primeira coisa, qual foi o momento de dizer assim, eu preciso mudar, eu preciso progredir.
Sim.
E a segunda coisa, teve medo, teve insegurança? O que, que tu sentiu na hora de mudar, de progredir?
Vamos começar pelo que eu senti. O que eu senti foi pena.
Pena? Pena de quê?
Eu senti pena.
Eu pensei que tu ia falar assim, fogo no rabo.
Não, senti nada. Tu sabe que eu não senti. Não fui tão animada. Meu Deus, eu senti. Não, eu fui com pena. Eu fui com pena porque a história que eu tinha construído dentro do segmento da nutrição era uma história longa. Era uma história que eu investi muito. Gente, eu investi muito. Tempo, energia e dinheiro pra fazer as minhas formações, pra construir a minha marca lá na minha cidade, depois lá em São Paulo, quando a gente morava em São Paulo. Como o Ed falou, dentro da área da nutrição, eu estava sendo reconhecida já, né? Eu era a nutricionista que cobrava os maiores tickets aqui no mercado da educação online brasileira. Não tinha nutricionista na época que eu atuava ali, 2018, 2017, 2018, 2019, na internet, que trabalhava programas curtos a R$ 1.500. Eu trabalhava. Então não tinha... Ai, Clarinha, mas é porque eu tenho medo, porque ninguém no meu mercado faz. Tá, então crie você o seu mercado, rainha. No meu mercado, eu servia acompanhamentos nutricionais de 4 encontros a R$ 1.500. Ninguém no meu mercado fazia nada sequer parecido. Então, quando eu vi toda essa estrutura que eu tinha montado com o meu negócio, com a minha carreira, na hora que me veio, e aí, com a tua segunda pergunta, né? Como foi que veio esse estalo? Eu já vislumbrava alguma coisa nesse sentido, sabe, de negócios, porque eu sempre quis ser uma mulher de negócios, desde da infância. Eu queria ser uma menina que sentava no escritório, que tinha uma equipe, pá, que liderava a equipe, eu sempre quis ser. Eu sempre me via, quando me via no futuro, eu via uma mulher de negócios. Então, eu sempre sabia que esse seria o meu lugar. Só que eu achei que esse seria o meu lugar apenas com a nutrição. Só que o lance de falar de negócios, falar de vender, falar de se posicionar, me chamava muito. Porque isso tinha mudado a minha vida, né? As rainhas que acompanham aqui a nossa trajetória sabem que a gente vem de um lugar muito simples. Então, o que mudou a minha vida foi liderar bem o meu negócio. Não foi saber ativar a minha mitocôndria para gerar energia, para eu queimar gordura, triglicéridos, né?
Emagrecer
em forma de gordura.
Pra...
Não era isso que tinha mudado a minha vida. Ainda que eu tivesse colocado meu corpo em estado de emagrecimento, e isso foi sensacional para mim, não foi isso que mudou a minha vida. Mudar a minha vida foi poder liderar bem o meu negócio. Então, quando eu comecei a ser perguntada, ó, demanda, foi na demanda que o jogo começou a mudar. Eu comecei a ser perguntada sobre, Clarinha, como é que você construiu esse seu negócio? De educação online voltado para corpo, para saúde física, para rotina, para emagrecimento, comportamento alimentar. Como foi que você construiu tudo isso? Como é que você grava os seus cursos? E como é que você faz para vender um alto ticket nesse nível quando ninguém do seu mercado está fazendo isso? As pessoas começaram a me perguntar sobre empreendedorismo. E já era algo que eu vislumbrava, porque já era um assunto que eu amava falar, mas eu só falava aqui entre amigos, aqui nos bastidores. Eu tinha as minhas amigas que eu fazia mentoria com elas, né? Mas eu não vendia isso externamente para o público, porque até então meu segmento era nutrição, não é? Emagrecimento, rotina. Só que eu comecei a juntar a fome com a vontade de comer. Eu já estava ali com a vontade de um foguinho no meu rabo de falar sobre esses assuntos que mudaram a minha história, a minha vida. E também estava tendo demanda, porque a menina estava perguntando. Eu digo, por que não? Vamos abrir, quem sabe, uma mentoria só sobre negócios. E foi o meu primeiro produto digital voltado para o segmento de negócios. Isso aconteceu anos atrás, quando a gente ainda morava em São Paulo, 2019. Abri a minha primeira mentoria no segmento de negócios, cobrando R$6.000. E quem foi a minha primeira cliente foi uma grande amiga. Pra você, rainha com os couro queimado. Que diz, eu não vou oferecer não, porque só tá no meu Instagram quem me conhece. E quem vai comprar de tu é quem não te conhece, Cristina?
Amigo.
Amigo, tio. Colega, tio. Se a pessoa lhe conhece, ou ela vai comprar de você, se você for boa, tá? Agora, se você for meia boca mesmo, ninguém vai querer comprar de você não. Nem conhecido, nem desconhecido. Pare de fuleiragem. Agora, se você é boa e você apresenta bem a sua solução, e sobretudo, você vive o que você está ensinando, porque é isso que valida o seu resultado, meu amor. Você vive o que você está ensinando, as pessoas vão olhar para você e vão lhe admirar. Então, essa pessoa que já lhe conhece, ou ela vai ser o seu primeiro cliente, ou ela vai indicar você para alguém que está precisando. Pare com essa besteira, primeiro de tudo. Ah, eu não vou oferecer não, porque no meu Instagram só tem familiares e amigos. Tá, mas tem alguém aí no meio que busca resolver um problema que você tem a chave para resolver. Então, foi nesse cenário que eu experimentei a minha primeira mentoria de negócios, ali no ano de 2019, ensinando publicamente, monetizando em cima disso. E foi aí que eu senti que esse seria o meu lugar. Mas o sentimento do meu coração era de pena, porque eu estava com dó de abrir mão de tudo que eu tinha construído para enveredar por um caminho novo. Então, eu fui com a pena. Eu fui, aquele ego, né, Cristina, do status. Me construí nutricionista e agora vou ser diferente.
É porque o título será, acaba gerando será essa questão do ego, né? Com tipo, assim, eu estudei, eu batalhei, né? E agora eu vou abrir mão de tudo. E, na verdade, sim, não é abrir mão. É acumular mais experiência para você evoluir para um novo status, para um novo nível. E sobre a questão financeira? Né, tu tinha já, assim, produtos, né, já era bem estabelecido no mercado de emagrecimento, e muita gente que tá ouvindo e vendo a gente aqui tem esse medo, tipo assim, como é que eu vou progredir para uma carreira se eu não tenho dinheiro, se eu ficar sem dinheiro, se eu ficar sem cliente, vou começar tudo agora do começo de novo, como é que acontece isso? Como é que foi essa questão do dinheiro?
Uhum.
Tem uma coisa que patrocina a outra? Isso. Existe um plano? Existe uma forma organizada de fazer isso?
Na minha perspectiva, a forma organizada de se fazer uma progressão de carreira, quando você não é herdeira e nem tem caixa, como é a reserva de emergência?
Reserva de emergência.
Nunca tivemos, viu, Cristina? Nunca tivemos a tal da reserva de emergência. Reserva de emergência. Só agora. É agora que a gente faz dinheiro de rodo, agora a gente tem a reserva. Mas o pobre, Cristina...
Pobre não tem reserva de emergência.
A reserva de emergência do pobre se chama feira, viu, Cristina? Comprar a feira para fazer a feira, para ter o que comer, Cristina, para não morrer de fome. A reserva de emergência do pobre é a feira.
Reserva essa era a reserva da gente. Do pobre é trabalho, trabalho duro.
Tô brincando, tá, gente? Claro que cada um tem a sua jornada, existem pessoas que são mais metódicas, nós somos mais ousados. Então, pra gente, faz mais sentido aproveitar a nossa juventude, o nosso trabalho, né? E a nossa experiência para produzir. Estamos nessa fase da produção, produzir, então a gente tá produzindo um arregaço e não ficar poupando, guardando. A gente produz, mas a gente se preocupa muito mais em fazer dinheiro do que ficar guardando o pouco que se tem, que nem tinha. Não tinha o que guardar. Então, vou guardar o
era
quê?
Era trabalhar para poder pagar conta. É, pagar então, conta, pagar boleto do
inclusive
próximo mês.
Inclusive, em São Paulo, quando a gente chegou para morar em São Paulo, a gente tinha um aluguel daquele mês que a gente precisava morar lá e do próximo já não tinha.
Depois acabou. Então, tem que trabalhar.
Então, depois tinha o quê, Clarinha? Tinha
emergência
trabalho, minha filha.
A emergência era trabalho direto.
A emergência era trabalho. Então, assim, não tenho dinheiro para bancar o próximo aluguel. Tá, mas eu não tenho saúde, vida, visão, braço e perna. Eu não tenho meu intelecto. No mínimo, minha filha, vou vender um site. No mínimo, eu vou atrás de um cliente, alugo uma salinha ali por hora, arrumo um paciente para eu atender e atendo meu paciente. No mínimo, eu monto um grupo de desafios na
Sim.
internet, em cima de um conhecimento que eu tenho, vendo esse grupo de desafios. Inclusive, a gente tem um produto para isso, para te ajudar nisso, chama-se Desafios Lucrativos. Ele custa R$ 1.000, é um
Link
produto de
na descrição.
partida, seu comigo. Aproveitar, Rainha, porque os meus programas avançados são de 4 mil para cima. O MI custa 4 mil, depois vem Elevation a R$ 15.000. E, enfim, a gente realmente vive o alto ticket e proporciona para vocês uma experiência desse naipe, né?
A gente vai até deixar um
Você
QR Code agora,
vive.
que a Thay vai fazer um QR Code especial, que vai aparecer nessa
Gosto.
transmissão já.
Clique aqui em algum
Em
lugar dessa
algum lugar
telinha que
aqui em
você consegue
cima, que a gente é
comprar
chique.
o Desafios Lucrativos, que é um curso onde a gente ensina. Como você montar o seu infoproduto, que foi o meu primeiro infoproduto capaz de me viabilizar 10 mil mês.
Boa.
Né? 10 mil mês. Era um grupo de desafios sobre hábitos, emagrecimento e hábitos. Chamava-se 21 Bem Plena. Foi o primeiro infoproduto que me viabilizou fazer faturar 10 mil reais por mês. Então a gente transformou isso num método e hoje a gente ensina isso para você através do programa Desafios Lucrativos. É um curso gravado, o acesso é imediato. Você clica agora, você já começa, já gera dinheiro aí, Cristian. Já enche o teu rabo de onça rainha pimpona mulher de negócios, vendendo seu conhecimento, servindo o seu cliente em cima de uma solução que você pode trazer. E aí você já acumula esse caixa, acumula seu gold para comprar o MI à vista, no Pix, quando eu abrir as vagas para ele. Ele abre raras vezes ao longo do ano. Mas quando eu abrir, se você se sente chamada a ser minha aluna, minha mentorada, eu quero ter você no Marca Irresistível. R$ 4.000 quando eu abrir vagas. Quero você podendo honrar esse lugar lá com a gente, tá? E o que acontece é que durante toda essa trajetória dos meus produtos, porque eu já era reconhecida, né? E como é que foi isso, e como é que eu senti essa transição, essa mudança, eu queria falar para você que se você entendeu, minha rainha, que você consegue solucionar um problema, eu quero que você só experimente e só oferte. Enquanto você oferta, eu quero que você continue fazendo o seu trabalho de base. Foi exatamente o que eu fiz. Ed perguntou assim: como foi que viabilizou, já que não tinha reserva de emergência, já que não tinha capital, não tinha nada. Só tinha teu conhecimento, tua energia, tua saúde e tu. Era só o que a gente tinha. Como é que você conseguiu criar uma nova vertente para sua comunicação, para sua marca, se você não tinha essa preparação toda previamente? Mas eu tinha arregaço. Então, o que a gente fazia era, eu continuava servindo aqui os meus programas de emagrecimento por um tempo, já estavam consolidados, já era o que colocava dinheiro na nossa mesa, né, para pagar aluguel e comida. E ao mesmo tempo eu ofertava novos programas, novas estruturas. Primeiro para quem? Para quem me conhecia. Então eu saía, né? Gente, a propósito, estou atendendo aqui, tenho aqui os meus programas de emagrecimento, mas eu estou aqui com a minha mentorada, Vaninha. Um beijo para minha Vaninha, minha amiga pessoal, minha primeira mentorada no campo dos negócios. Vaninha foi até, pagou R$ 6.000, viu? Para ser minha mentorada online, lá do outro lado do mundo. Estou aqui com a minha Vaninha, minha aluna, e eu registrava. Estou aqui na nossa mentoria de negócios, porque também é uma capacidade, é uma competência que nós temos aqui, que eu quero criar esse grupo de mulheres para poder servir esse conhecimento aqui. E aí eu ficava aqui, ó, Cristina.
Nos
Ficava aqui
dois.
e aqui, ó. Pá.
É porque tem
Aqui e aqui.
gente que parece que tem que largar um porque já não tá gostando mesmo. Aí larga e já começa uma parada assim, novo. E acaba o quê? Ficando na penumbra, porque não tem caixa.
Aí, o que é que você acha que essa pessoa deve fazer? Ela deve largar e começar do zero porque ela não tá gostando do trabalho dela, da responsabilidade. Eu não tô gostando. Eu quero mudar. Já que eu não estou gostando, eu vou aproveitar e jogar tudo no lixo e começar tudo novo. Ela deve fazer isso, bem onça emocionada e adolescente. Ou você acha que é mais inteligente uma pessoa que tem aluguel e tem feira para pagar e não tem caixa de reserva de emergência? Não tem nada disso. Ou você acha que é mais inteligente para ela que ela continue fazendo o trabalho, mesmo que ela não seja apaixonada e morra de amores, mas ela faz porque é a responsabilidade dela, enquanto ela abre caminhos para outro tipo de trabalho. O que é que você acha?
Tem uma frase que diz assim: adultos não fazem o que gostam, fazem o que precisam ser feitos. Fazem o que precisam ser feitos agora. Então, assim, eu acho que o que você tem hoje, ele gera um patrocínio, ele é um investidor para o que você quer fazer no futuro. Por exemplo,
Excelente.
quando eu era CLT e queria empreender de forma full, o que aconteceu? Eu fiquei no meu emprego, né, trabalhando lá até começar a gerar caixa no meu empreendedorismo. Enquanto isso, o meu CLT pagava minhas contas, para eu conseguir ter pelo menos o mesmo ganho da CLT para poder sair da CLT. Então, até o meu empreendedorismo rodar direitinho, e é claro que o empreendedorismo a gente não tem garantia, é uma oscilação, isso é muito natural no começo. O meu CLT, ou o seu emprego atual, ou o que você faz hoje, ele é o grande patrocinador da sua nova profissão. É o grande patrocinador de um lançamento que você vai fazer. Tem várias pessoas que fazem lançamentos e querem começar sem capital, sem caixa, e claro que isso é natural, isso é normal, isso pode acontecer, mas a melhor coisa que tem, eu vejo assim, quando fica muito mais leve, é quando você não depende de vender um curso online na mentoria para poder pagar suas contas. Você tem outra fonte de renda, outra fonte de receita ali. E existe até um estudo ali de grandes homens de negócios, bilionários que dizem que a maioria desses bilionários de hoje, os grandes ricos aí do mundo, eles têm mais de três, quatro, cinco fontes de renda.
Não tenho dúvida.
Então, quando você só tem uma fonte de renda, você fica escravo dessa única fonte de renda. Então, até o meu empreendedorismo rodar muito bem ali com as minhas consultorias, já no começo, o meu CLT é que segurou as pontas. Da mesma forma você ficou aqui em nutrição até que o business conseguisse rodar muito bem, até que o marketing resistivo, que foi um produto, olha, o primeiro produto de marca pessoal que você criou, que você construiu, que você criou uma metodologia forte, que atingiu milhares e milhares de alunos em mais de 30 e poucos países, foi toda essa bagagem de produtos anteriores, de emagrecimento, de business, que fortaleceu justamente mais. Então, se assim, você não deve, só porque você não está gostando do que você está fazendo hoje, jogar tudo para cima, para o alto e começar algo agora. Até porque as pessoas nem sabem o que você está fazendo agora. E é por isso que você tem que ter cautela, tem que ter um plano, um planejamento para que um seja o grande investidor do que algo novo agora para você. Então, é muito importante que também o planejamento, porque tem rainha, tem homens, tem mulheres que querem mudar, mas estão esperando 2, 3, 4, 5 anos uma perfeição no processo para poder progredir carreira. E aí tem outro erro também, que é um erro que entra a procrastinação, entra a insegurança, que é o quê? Esperar muito tempo. Então não esperou muito tempo, né? Tu tinha quantos anos de formada? E quando você quis mudar, eu achei muito rápido. Eu achei muito rápido. Saí de nutricionista, de emagrecimento ali, para ir para business. O que acontece? Foi rápido. Foi o quê? Água?
Bebo aguinha.
Por quê?
Pra hidratar.
Por quê? Porque você tá
A
falando símbolo assim de
voz. A
água?
voz do Lorde Inglês. Olha que delícia, Cristina. A esposa cuida do esposo. Até nos negócios ao vivo, né? Nos podcasts
Eu
bonito.
tô falando baixo?
Que coisa linda.
Ou tá normal?
Não, tá ok. Você perguntou se eu demorei muito, né, para fazer a transição. Gente, ó, eu fiz várias transições ao longo da minha história, tá? Não foi só a transição de rotina com emagrecimento para negócios, não, tá? Eu já fui a rainha de trabalhar no supermercado, não agora como estagiária. Assim que eu me formei, eu consegui um emprego CLT. Sim, eu tenho CLT também como Gold. Tenho CLT na minha bagagem. Uma experiência que, assim, ó, eu precisava viver, mas eu aprecio zero. Porque eu sou dinâmica desde que eu nasci. Eu nasci no mundo para ser uma artista. Pimpando. Inclusive, quando eu era criança, mas não sei se eu te disse
Tu
isso.
queria ser o quê? Princesa
Meu
Disney.
nome. Não, eu queria ser fada, né? Se você pergunta pra minha mãe, se você encontrar minha mãe em algum lugar, tá, rainha da vida? Minha mãe é Edilza. Se você perguntar a ela o que é que ela queria ser, Clara Beatriz, menina criança, o que é que ela queria ser quando fosse uma adulta? De profissão, né?
Sim.
Aí eu dizia, eu vou ser uma fada.
Muito
Eu dizia, a
bem.
minha profissão vai ser de fada, porque eu vou ser uma fada. E se eu não puder ser uma fada, eu vou ser um artista. Ou eu vou puxar trio elétrico no Carnaval de Salvador, ou eu vou ser cantora de trio. Não era cantora de. Eu não queria ser cantora de palco. Eu queria ser a cantora do trio. Era muito específico.
Sim.
Ou eu vou ser a cantora. Ou você é uma atriz. Se não der certo, ser fada. Porque a gente tem que trabalhar com algumas opções.
Mas meu irmão é um pouquinho de cada, né?
Aí eu dizia, quando eu fui amadurecendo um pouco e vendo que fada não era uma opção.
Isso é verdade, né?
Mas
Nem
que
todo mundo pode
cantor,
ser,
nem
né?
todo mundo pode ser uma fada, mas que cantora e atriz poderiam ser opções para mim? Aí eu dizia assim: então eu tenho que ser atriz, porque imagina, o meu segundo nome é Beatriz. Se você tirar o BE, fica atriz. É profético, eu tenho que ser uma atriz. E eu levei isso por anos na minha vida, não tinha quem tirasse da minha cabeça, viu, Cristiano? que eu não ia ser uma atriz, que tava no meu nome. Tava no meu nome. Como é que eu vou lutar contra o meu nome? Em Ed Clayton. Não tem como.
Não tem como.
Não dá, não
seu
é?
Seu nome é seu maior ativo.
Seu nome é seu maior ativo. Eu dizia, tá no meu nome. Então tem que ser alguma artista de algum negócio aí. De algum lugar desse, de uma Globo da vida, de uma Hollywood. Eu era esse. Então, quando eu venho toda essa estrutura, né? De meu trabalho, eu venho uma menina muito dinâmica para a vida. Então, eu sou muito ligeira, porque é de mim. Só que tem mulheres e homens que são mais metódicos. E aí, eles precisam de um pouco mais de tempo para maturar uma ideia, um entendimento. Precisam ir tateando de pouquinho. Por quê? Porque é a personalidade da pessoa. No meu caso, eu já vou e arregaço. Não tenho muito. Então, eu senti essa pena, né, de... Inicialmente, eu achava que eu estava abrindo mão dos meus títulos, então eu senti essa pena por uns 2, 3, 5 dias no máximo. Que eu ficava ali, caramba, minhas pós, minha pós-graduação, 2 anos cada um. Eu ficava, né, com aquela pena lambendo, lambendo. Só que eu fiquei muito rápido, 2, 3 dias. No 5º dia, eu estava assim, rapaz,
faz
eu
sentido.
Quero encher meu rabo. Tá. Eu estou tendo demanda para um lugar. Eu estou gostando da ideia de servir nesse lugar, ensinar nesse lugar. E eu vou continuar enchendo o meu rabo, porque qualquer coisa que eu fizer, eu vou fazer para que seja bem feito, porque eu gosto de servir bem. Então, assim, eu estou querendo, eu estou tendo demanda, eu sou uma atriz, uma artista pela dinâmica, eu vou-me embora. Se der merda, eu ajusto a rota no meio do caminho e vou-me embora também. Tanto faz, estou sempre progredindo. No mínimo, algum aprendizado eu vou ter. Então, muito rapidamente eu cheguei nessa conclusão e muito rapidamente eu fui. E aí, cheguei pro meu Instagram e já falei logo pra todo mundo. Oi, gente, tudo bom, suas pimponas? Seguinte, de agora em diante estaremos conversando sobre empreendedorismo. Por aqui, cada vez mais, é algo que eu vivo. Quero compartilhar cada vez mais com vocês sobre esse assunto aqui. Qualquer dúvida que você tenha sobre esse assunto, já me puxa aqui pra eu conseguir servir vocês do melhor jeito possível, uma vez que eu estou recebendo perguntas sobre esse assunto. E acabou-se, Cristian. Daquele dia em diante, o bonde começou a ficar mais pesado em cima de empreendedorismo. É óbvio que, como o Ed falou, eu precisava estar ali abrindo ou servindo algumas turmas de mentoria, sim, da nutrição, enfim, que era o que continuava pagando, né? Até que eu comecei a ver que nesse meio de caminho, eu estava fazendo um trabalho tão intenso, tão diário, tão longo, por semanas, meses, 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 meses. No campo do empreendedorismo, estava dando bom, as pessoas estavam respondendo, que aí chegou um momento que eu fiquei no limiar. Se eu concentro em empreendedorismo, eu explodo em empreendedorismo. Se eu ficar nesse lambe-lambe, eu vou continuar no lambe-lambe, isso vai dispersar minha atenção e meu foco. Vamos fazer o seguinte, vamos concentrar, porque quem foca expande. E aí, quando eu concentrei em negócios, bum, acabou. Aí a gente viveu coisas que a gente jamais imaginou antes. Por quê? É porque negócios é o único jeito de você conseguir ter sucesso? Não. É porque é o único segmento possível? Não. Mas é porque eu tinha tanto skin the game naquilo ali, tanta procura em cima daquilo ali, eu estava gerando resultados tão bacanas, por que não ensinar bem em cima disso? E se eu concentrei nisso aqui, por que não vai dar resultado? É óbvio que vai dar resultado. Porque eu insisto. É? Então eu venho desse lugar de decidir muito rápido, mas também de entender que eu sou dinâmica para tudo, porque no supermercado, quando eu comecei lá como nutricionista, que foi o primeiro trabalho formal que eu consegui, o CLT, né? Depois da faculdade eu fui direto para o supermercado, foi para atuar em padaria, açougue, frutas e verduras, fazer essas inspeções, né? Então eu entrava em açougue todo dia para ver a qualidade de carne. Então eu fui nesse lugar, aí fui pro home care, aí ao mesmo tempo fui pro meu consultório, alugando a sala, sim, pagando foi, por hora. Verdade. Aí ao mesmo tempo eu fui pros cursos, que eu dou cursos também, desde que eu saí da faculdade, eu fui convidada para ser professora numa instituição de ensino para profissionais da minha área, lá na minha cidade. Então todos os meses eu dava cursos lá, mini cursos, cursos rápidos, cursos mais longos. Viajei o interior do meu estado, morei um tempo fora da minha capital para estar no interior do sertão para ensinar. O assunto era empreender através de doces, né? Já quando eu estava na capital, o assunto era cálculos dietéticos, era como atender em consultório, era como ser uma boa nutricionista, era como produzir rótulos, rotulagem de alimentos. Então, assim, eu sempre fui a menina que estava ali caçando, buscando negócio, buscando um jeito. Já abrimos empresa de salada de pote.
De design gráfico.
Já abrimos empresa de design gráfico. Então, assim, a gente ia tateando para entender, para se entender. Faz mais sentido ir por esse lugar aqui ou por esse lugar aqui. Então, passei 15 meses no CLT, foi o tempo máximo que eu consegui, depois eu não aguentei mais. E foquei no meu empreendedorismo. E aí, dentro desse meio de jornada, eu fui entendendo que de todas as opções que eu estava experimentando, o consultório era mais frutífera. E aí, eu fui deixando de lado a empresa de salada, fui deixando de lado a empresa de design, concentrei no consultório. E do consultório, eu avancei aqui para vir trazer o meu conhecimento para a internet no emagrecimento. Então, se você observa, eu fiz muitas progressões, eu experimentei muitos nichos diferentes, até eu entender que lugar me chamava mais. Às vezes, você é uma rainha. Que o lugar que te chama mais, ele brilha diante dos seus olhos. Ele está aqui, ó, fazendo sinal de fumaça para você. E você não quer olhar. Clarinha, como é que eu sei que lugar é esse que me chama mais? É onde você tem mais demanda. Onde as pessoas mais lhe procuram. Onde você consegue resolver com maior agilidade. Você faz assim. Não, não é fácil de fazer, não. Mas isso aqui eu consigo, eu me garanto. Isso aqui eu consigo fazer bem. Onde as pessoas me procuram, elas querem me procurar e me pagar para aprender o quê? Para resolver o quê? Que lugar é esse? Tá diante do olho da rainha. Mas é porque ela quer seguir por paixão. Onde é que tá a paixão? Um fogo no furico. Onde é que tá um fogo no furico da
Tem as
rainha?
borboletas aparecendo, né?
Cadê?
Voando
Cadê?
no
Rainha, não
estômago.
comece pela paixão. A paixão é só para ela validar se você fica ali ou não. O bonde tem que ser puxado pela sua habilidade. Tem que ser puxado pela sua experiência. Tem que ser puxado por onde você é procurada. Comece por aí, mulher. Você é uma adulta. Você não é mais o bebê que só faz cocô e só tem fome, dorme e tem fofura, não, Cristina. Você já é uma adulta, então não é para esperar sentir borboletas no estômago. Faça o que precisa ser feito. E aí, nesse meio de caminho, você vai entendendo. Esse lugar aqui é mais frutífero para mim. Vamos embora. Eu acredito nisso, né? Para uma boa progressão de carreira.
E o conselho é, se tem medo, vai com medo
Com
mesmo,
medo
porque
mesmo.
senão você fica travado, você não sai do lugar nenhum. E
Perfeito.
se você quiser entender mais, se aprofundar mais, tem uma metodologia não só para você progredir de carreira, mas utilizar sua marca pessoal, aplicado com estratégias de alto ticket para você fazer ofertas e cobrar 2, 5, 10 vezes mais. A gente tem um convite para você, que é conhecer mais sobre o Marca Irresistível. É um programa, é um método em que a Clara encabeça, que basicamente assim tem mudado drasticamente a vida de várias mulheres empreendedoras, profissionais liberais que estão ali fazendo muito dinheiro através da sua marca pessoal. A gente vai deixar o link aqui embaixo para você conhecer mais sobre o Marca Irresistível, entrar numa lista de espera, numa lista VIP, porque a qualquer momento pode sair uma data, não sei quando é que você está ouvindo esse podcast, mas é bom você estar na lista de espera porque você é avisado quando a gente abre as vagas desse programa incrível que é o Marca Irresistível. E amor, é isso. Esse é mais um podcast Café Premium. Assim, a gente tem a plena certeza que agregou muito, mas muito valor aí na vida de quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente, e que muita gente, a partir desse podcast, vai começar a progredir de carreira, vai começar a ver uma progressão de carreira muito mais fácil, leve e segura.
Sensacional, Rainha. Se tu queres seguir conosco, bem pimpona, esteja atenta, como o Ed falou aqui, o Marca Irresistível. Ele é um programa dos meus mais preciosos do
Especiais.
mundo. Ele realmente traz um método muito forte, desenvolvido por mim, um método autoral a respeito de marca pessoal e vendas de alto ticket, que é o lugar de minha grande expertise. Eu quero que você esteja atenta, porque ele abre raríssimas vezes ao ano, e quando ele abrir, eu quero que você seja uma VIP. Uma vez você está dentro da lista VIP, que eu vou soltar o link aqui. Chama a equipe! Solta o link para minhas rainhas aqui ao vivaço. Uma vez que você esteja na lista VIP, uma vez que você esteja neste lugar, eu quero que você fique pronta. Porque o link com prioridade vai sair para você. Você não vai correr o risco de ficar de fora, porque as vagas sempre são muito limitadas. Tá bom, minha rainha? Fora isso, temos Elevation com aplicações abertas, a nossa mentoria avançada para mulheres, para empresárias e empresários digitais, que já faturam acima de 5 dígitos ao mês. Se você está nessa ocasião mais avançada, perdão, eu quero que você aplique para Elevation se você tiver o perfil e estiver no momento de viver essa experiência do melhor jeito, sendo mentorada por mim, por Ed de perto, por 6 meses insanos, hot seat, encontros ao vivo, acompanhamento diário no canal. Estratégias pesadas para sua gestão de negócio, para sua gestão de equipe, lançamento, vendas, ativações, orquestra do teu posicionamento, ajustes que você precisa e não está conseguindo resolver sozinha. O seu lugar é numa mesa de mentoria avançadíssima. Elevation, R$ 15.000. O link para aplicação está lá na minha bio do Instagram. E Marca Irresistível, se você está no momento Marca Irresistível, R$ 4.000. esteja na lista VIP, porque quando eu abrir a turma, eu quero que você seja uma das minhas primeiras alunas, tá? Beijo, minhas deusas! Vamos curtir um Habibi, a Nurilaine. Me acompanha lá no Instagram e a Ed também. Tá sendo incrível essa temporada no mundo árabe. Eu quero você junto conosco.
Beijo,
Beijo,
gente.
até
Tchau, tchau. Até
o
a
próximo
próxima.
Café Premium. Chama!